porque os idosos estão entre os grupos mais vulneráveis ao coronavírus. A gente falou aqui do sistema imunológico deficiente, a fragilidade de pulmões, mucosas. Há um risco muito grande, que são as idas frequentes a hospitais, né? Tem que buscar, tem que passar por exames, buscar medicamentos. São algumas das explicações, mas não só isso, né? Claro que outras questões, como o estado geral de saúde, claro, dos pacientes. A nossa preocupação é muito grande de todos nós, não é? Sociedade, eu me refiro, me incluo, e também dos especialistas. Há uma taxa de letalidade entre 8% para quem tem entre 70 e 79 anos, pode chegar a 15% para maiores de 80 anos. Isso de acordo com a Organização Mundial da Saúde. Eu converso sobre o assunto com o professor Dr. Wilson Jacó Filho, que é diretor do Serviço de Geriatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Bom dia, Dr. Wilson.
Bom dia, Luciane. Como vai?
Muito obrigada por conversar conosco, atender o nosso pedido, como os profissionais de saúde, os profissionais de segurança e das administrações públicas, estamos aqui trabalhando, não é? É o nosso compromisso de manter as pessoas informadas, e não há nada melhor, só melhor que isso seria a vacina para o novo coronavírus. É a informação correta que nós, que vocês especialistas, podem nos dar. Esses números de risco são dados pela Organização Mundial da Saúde. E o que a gente só vê é os especialistas pedindo, por favor, inclusive o ministro da Saúde, por favor, cuidem dos seus idosos, dos nossos idosos. Eles estão em risco muito elevado neste momento. Vocês aí do Serviço de Geriatria do Hospital das Clínicas concordam com isso?
Sem dúvida. E temos feito todo o empenho para que os idosos atendidos pelo Hospital das Clínicas sejam protegidos no sentido da menor exposição. Todas as recomendações feitas para o cotidiano se traduzem também de muita importância para a vinda ao hospital, seja para a realização de uma consulta, a realização de um exame ou a busca dos medicamentos. Tudo aquilo que puder evitar que o idoso, a pessoa com idade maior do que 60 anos, tenha a oportunidade de contrair essa infecção, deve ser feita de uma maneira enfática, de uma maneira bastante positiva, para que nós tenhamos um risco menor de contaminação.
Quando o paciente, então, mesmo diante dessa necessidade, quer dizer, tem que ir o mínimo possível, mas quando é fundamental, não há como deixar de ir ao hospital. Que procedimento vocês e todos os hospitais públicos devem ter? Então, quando o paciente ele vai colocar uma máscara imediatamente, que tipo de procedimento é feito para esse grupo de risco?
Eu acho de suma importância nós agora tirarmos um pouco a condição isolada do idoso, ou seja, da sua idade cronológica, e entender que entre os idosos existe uma grande heterogeneidade de situações de agravo à saúde. Então, pegando, por exemplo, uma linha vertical onde todas as pessoas de quem nós vamos falar tenham 75 anos. Eu terei 75 anos, pessoas de 75 anos com uma vida bastante ativa, com prática de atividades físicas, com doenças bem controladas, e essas pessoas terão uma resistência e uma capacidade de defesa muito semelhante a indivíduos de 65 ou de 55. Uhum. Por outro lado, eu terei dentre os de 75 anos pessoas muito enfermas, portadoras de doenças crônicas, por vezes com agudização. Eu terei aí pessoas extremamente vulneráveis e capazes de contrair. E o grupo intermediário entre o muito saudável e o bem comprometido é o maior grupo, quer dizer, eu tenho no meio desses dois extremos a maior quantidade dos idosos. Então, terei indivíduos de 55 anos que, por serem muito enfermos, terão uma vulnerabilidade mais frequente encontrada aos 75, e terei pessoas de 75 cuja resistência à capacidade física se aproxima do de 55. Então, com isso eu faço a introdução para a frase resposta que você me fez. O que cuidados tomar? Bom, primeiro, se autoavaliar ou pedir a ajuda do seu médico em relação a máximo cuidado, eu evito, eu tinha um exame marcado, mas eu vou postergar esse exame porque eu sou muito vulnerável, além da minha idade, tenho uma vulnerabilidade maior, ou eu sou do grupo que tem a saúde mais preservada aos 75 anos de idade, e aí eu vou tomar os cuidados necessários, que são aqueles que eu, que tenho 67 anos, estou tomando para ir ao hospital, atuar dentro do hospital das clínicas naquilo que é absolutamente necessário. São os cuidados de evitar o contato físico, os cuidados de proteger-se com uma boa higiene das mãos e de qualquer outro segmento que possa ter aí um contato físico com o paciente ou com os demais componentes do hospital, evitando todos os tipos de aglomeração. Então, existe um grupo que vai se reunir para conversar sobre um determinado assunto. Este não é um ambiente salubre para pessoas de maior risco de contaminação, para ninguém.
Sim.
Mas para as pessoas de maior risco de contaminação, inclusive, nós temos que ir por um transporte público quando poderíamos ir ou caminhando ou no horário de menor densidade de pessoas. Ótimo. Vamos escolher essa condição. É, muito daquilo que já foi falado, mas eu me avaliando bem, no sentido de qual é o meu grau de vulnerabilidade, terei também a chance de me proteger o necessário, o suficiente, sem exageros e, obviamente, sem ausência de cuidado.
Então, o senhor está falando uma coisa importante, que a primeira de todas, procurar o seu médico de confiança, aquele com o qual você já faz um acompanhamento de saúde, para lhe classificar. Ó, você está no grupo da grande maioria, em bom estado, apesar, né, do avanço da idade.
Isso.
Ou tenho já algum risco. Aí eu vou ter que ter uma atenção especial. É importante isso que o senhor está dizendo, porque, inclusive, essas duas mortes, e infelizmente outras quatro que podem ser também confirmadas, mas especialmente essas duas mortes, são de pacientes que já tinham algum tipo de problema anterior, pacientes com diabetes e hipertensão, né? Este aqui em São Paulo, e um caso também no Rio de Janeiro, que ainda não está associado com o coronavírus, mas, mas pode, a confirmação pode sair hoje. Então, o fato de você já ter algum tipo de problema, isso é muito importante. Isso deve ser levado em consideração antes de qualquer coisa. Além de todas as outras medidas que todos nós, né, doutor Wilson, devemos tomar.
Isso.
Que é distância, evitar aglomeração. Agora, luva e máscara. Muita gente me pergunta isso. Roxane, tem que usar luva e máscara, especialmente meu pai, meu tio, meu avô, tenho que colocar máscara, ou só é utilizada em caso de sintoma, de algum tipo de sintoma? A gente permanece com essa dúvida.
A máscara em especial está muito bem definido, ela deve proteger o indivíduo, não, proteger a comunidade daquele indivíduo que está com algum tipo de infecção. Seja ele uma influenza simples, seja ele um outro tipo de infecção, ele deve proteger o meio ao seu redor utilizando a máscara para evitar que haja uma contaminação maior do que aquela que já acontece no cotidiano, no dia a dia com as pessoas infectadas. Então, é uma proteção do meio ambiente. Ele tem que se locomover, ele tem que ir buscar o seu remédio, ele tem que transitar de um cômodo ao outro de uma casa. Ele protege o meio ao seu redor. A luva não traz nenhum tipo de benefício, nem para o indivíduo, nem para os seus parceiros, exceto quando você faz procedimentos. Então, estou cuidando de uma pessoa contaminada por qualquer tipo de infecção, aí eu protejo o indivíduo que faz aquele procedimento, seja higiene corporal, seja um procedimento de curativo. Mas é temporário, eu uso a luva enquanto estou fazendo aquele procedimento. A luva no cotidiano perde a sua função, porque assim que ela é contaminada, ela transmite o vírus de um para outro e leva esse mesmo vírus para o nosso organismo.
Muito bem. Vamos voltar então aos cuidados com os idosos. Dr. Wilson Jacó, que é diretor do Serviço de Geriatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Neste momento, além de todos os cuidados a que o senhor já se referiu. Devemos, por exemplo, melhorar, no caso, a alimentação, algum tipo de cuidado a mais? O senhor falou das caminhadas, né? A gente diz, não pode mais ir à academia, não pode, tem que evitar aglomeração. Pode acordar mais cedo e pegar a cidade completamente vazia, né? E, por exemplo, fazer aquela caminhada. As outras atividades, elas devem ser mantidas para as pessoas nessa faixa etária?
Bom, você está me dando o gancho que eu pediria para você me dar de qualquer maneira, que é o seguinte. A proteção não pode ser um malefício para quem é protegido. E os idosos, em geral, correm este risco. Crianças também, mas no caso do coronavírus, os idosos em especial. Colocá-los ou convidá-los a ficar num ambiente mais protegido, em condições de menor exposição, não significa aprisionar o idoso dentro de um ambiente muito restrito e, principalmente, isento das suas possibilidades de fazer aquilo ou que lhe dá prazer ou que lhe garante o estado de saúde. É fundamental que esta pessoa que vai ficar protegida ou vai ficar em um ambiente de menor possibilidade de risco continue tendo o mesmo apoio do ponto de vista social e afetivo, e as mesmas atividades que antes realizava, sejam elas agora em ambiente mais restrito, mas que ele continue tendo os prazeres naturais que a vida lhe oferecia. E você deu um exemplo muito bom. Se o meu horário de caminhada era num determinado momento do dia em que eu encontrava com mais pessoas, vamos transformar esse horário de caminhada, por vezes no ambiente interno, por vezes dentro da própria residência. Se eu fazia exercícios numa academia e lá eu encontrava os meus amigos, vou fazer os exercícios dentro da sala da minha casa e vou conversar com os meus amigos pelo telefone, pelo WhatsApp, por algum outro aplicativo, pelo computador, que sirva para que todo esse apoio socioemocional tenha uma continuidade, porque isto não é uma solução de curto prazo.
É,
nós estamos vivendo uma situação utópica de que em 15 dias as coisas vão se modificar, em 30 dias tudo voltará ao normal, e todos os dados apontam de que isto terá uma continuidade mais prolongada. Então, com os idosos, assim como com as outras faixas etárias, precisamos de soluções que sejam soluções e não agravos de problemas que já existiriam e que ficarão ainda mais evidentes, como o isolamento social.
Claro.
As atividades, respondendo bem objetivamente, as atividades devem ser mantidas ou até implementadas para que nós tenhamos funções e tarefas, mesmo que por um prazo limitado, para garantir que a nossa saúde mental e social seja protegida. O vírus não pode nos agredir socialmente ou psicologicamente, de forma a nós nos tornarmos enfermos, independente da contaminação.
Uhum, perfeito. E isso vale, por exemplo, a gente precisa perguntar, vovós e seus netos, né, titios mais velhos e seus, ou tios avós e seus sobrinhos, quer dizer, evitar esse contato, mas não conversar, não falar pelo telefone celular, evitar, por exemplo, o contato pessoal, né? Eu acho que essa questão dos netos e dos sobrinhos se encaixa nessa medida, digamos assim, doutor Wilson.
Eu tenho isto mesmo. Eu tenho usado o exemplo, e quando você disse que as pessoas devem consultar seus médicos de confiança, tem sido a atividade mais frequente do meu dia a dia, responder dúvidas, seja pelo telefone, pelo WhatsApp, pelo e-mail e outras formas de comunicação. Então, eu tenho dado um exemplo. Se você tem o hábito de acompanhar a sua mãe ou seu pai ao culto religioso, à missa ou outro culto no final de semana, e este horário é guardado pelos dois para fazer essa atividade, ir agora a esse culto está sendo orientado para que não se faça isso. Ótimo, então não faremos isso. Mas nem por isto este horário ficará livre para cada um fazer o que bem entender. Não, ligamos a televisão em algum canal que passe ou que tenha o momento religioso destinado a isto, e juntos ao telefone ou no WhatsApp ficamos comunicando-nos, assistindo o mesmo episódio, porque daí está garantida a nossa presença junto ao outro. A ausência de um em relação ao outro vai ter repercussões de suma importância relacionada ao envolvimento social.
Isso é muito importante, o que o senhor está dizendo.
Importantíssimo. Os netos que são orientados a não visitar os seus avós não podem ficar com a ideia de que visitar avô é perigoso. Não. Estamos protegendo o vovô ou a vovó de um eventual infecção. Mas vamos dar ao vovô ou à vovó aquilo que ele mais precisa, que é a nossa atenção.
Exatamente.
Isso não é misericordioso, isso é afetivo, porque faz bem aos netos cuidarem dos seus avós, assim como faz bem aos avós serem cuidados pelos seus netos.
Uhum, uhum. Olha, tenho tanta pergunta, doutor Wilson, eu vou tentar espremer aqui no tempo disponível nosso. Há uma outra dúvida também, recebi perguntas sobre isso, que são os medicamentos que os idosos tomam. A gente sabe, né? Vai avançando a idade, é mais medicamento na nossa listinha, né? Então, há alguma restrição? Nós recebemos muitas mensagens perguntando sobre o ibuprofeno. Ontem eu vi a Organização Mundial da Saúde, depois de um estudo, inclusive já publicado na The Lancet, dizendo que ele facilita, né, no organismo que a doença avance. Então, me parece que não é apenas uma recomendação, é realmente deixar de utilizar o ibuprofeno. Não sei se está, não é um medicamento
tá corretíssimo,
estritamente para idosos, mas é para todo mundo.
É para todo mundo e em especial para idosos. Foi a única coisa que me fez sorrir. Foi essa notícia, porque já é uma medicação não recomendada para idosos.
Uhum.
Então, embora ele tenha um efeito farmacológico bastante eficaz, nós não recomendamos anti-inflamatório, seja ibuprofeno ou seus pares, nós não recomendamos anti-inflamatório para idosos pelos riscos de agravo da saúde, independente da infecção. Então, foi a única coisa que eu disse, oba, que bom que isto vai ser uma recomendação ainda mais acentuada. Mas é a primeira medicação na qual se tem evidência científica de que ela deva ser descontinuada em qualquer idade, em especial nos idosos, mas daí eu insisto, não por causa do coronavírus, mas porque ela é muito perigosa, o ibuprofeno e os demais anti-inflamatórios, eu vou enfatizar, sob risco deles produzirem agravos, tanto no aparelho digestivo quanto no aparelho no sistema renal. Ele é um agressor bastante frequente. Mas as demais drogas devem continuar a ser usadas para que o estado de controle das doenças se mantenha. Não nos interessa em nada que o idoso ou qualquer outro indivíduo se desorganize no cuidado da sua saúde por medo ou temor da contaminação pelo coronavírus. Os remédios têm que continuar, os exercícios têm que continuar, as dietas devem ser mantidas. Nós não podemos utilizar o momento que nós estamos vivendo para desorganizar nosso equilíbrio, a nossa vida.
Perfeito. Então, todos os demais medicamentos que muitos, né, na faixa etária tomam, que é para controle de pressão, de diabetes, tudo isso tem que ser mantido, né?
Tem que ser mantido. A prevenção deve continuar.
Ok. Mais alguma indicação importante? Nós estamos indo para o finalzinho da entrevista. Eu ficaria mais uma hora aqui conversando com o doutor Wilson, viu? Mas nós temos que dar continuidade à programação. Mais alguma indicação, assim, de última hora?
Enfatizar, e você foi muito feliz na pergunta, enfatizar a ideia de que nós estamos diante de uma situação muito grave. Ela impõe mudanças no estilo de vida, mas ela não pode nos desorganizar, seja do ponto de vista físico, mas também do ponto de vista emocional e também do ponto de vista social, porque senão nós teremos consequências muito graves, mesmo quando a epidemia ou a pandemia for controlada. Nós não podemos permitir que este vírus atrapalhe as nossas relações afetivas principalmente em relação aos idosos.
Uhum. E a gente sabe que isso tem um peso importantíssimo, né, para o idoso. Se sentir isolado seria ainda pior numa situação
ainda pior, como essa,
não é? Dr. Wilson Jacó Filho, diretor do Serviço de Geriatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, estamos aqui à disposição, viu, doutor Wilson? Se precisar de mais alguma informação, conversaremos oportunamente, a qualquer momento.
E a recíproca é verdadeira. Você me chama e eu estarei ao seu lado para fazer o tipo de esclarecimento necessário.